Vamos para mais um quadro retrospectiva. Temos falado aí nesse último mês com lideranças políticas, um balanço, né? Realmente saber como foi esse 2025, uma forma de prestação de contas também, a população acompanha e a gente traz hoje a conversa sobre Cocal do Sul. Vamos falar com o presidente atual do Legislativo, a Câmara de Vereadores de Cocal do Sul, o presidente Gilson Clemes, que está conosco. Seja bem-vindo, obrigado por atender a Rádio Marconi. Já desejo um ótimo 2026 para o senhor, hein? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia, seus radiovintes, a população de Cocal do Sul, Uruçanga, toda a nossa região aí.
Perfeito.
À disposição.
Vamos falar um pouco desse 2025. Como é que foi para o senhor como presidente, mas claro, para a Câmara de Vereadores, né? A gente falando como um todo aqui. Foi um ano bom, hein?
É, foi um ano excelente, né? Na verdade, a gente teve a troca de comando na prefeitura. O primeiro ano aí de aperfeiçoamento, de conhecimento da atual administração, e a Câmara de Vereadores também renovou, né? Renovou bastante, mas a gente conseguiu aí administrar, na medida do possível, tudo dentro da normalidade e fazendo papel institucional da Câmara.
Uhum. O que foi possível trabalhar mais com foco assim nesse 2025, tendo em vista que a gente tem uma mesa diretora mais voltada à oposição, podemos dizer, né, o vereador? Mas como é que foi possível trabalhar em termos de foco, né, para a atuação do município?
Eu acho que a atual administração mandou alguns projetos, porque quando muda, eu sempre digo que quem tem a tinta na caneta é o prefeito. É claro que são dois poderes independentes, harmônicos entre si, e mandou alguns projetos, alguma coisa que alguns vereadores acharam que seria de cunho pessoal, mas enfim, praticamente 98% dos projetos que o Executivo mandou para o Legislativo foram aprovados, até porque eu penso que a gente tem que dar condições dentro da legalidade para o Executivo fazer o seu trabalho e para a gente cobrar e fiscalizar esse trabalho, né? Então, uhum, a Câmara não pode ser um impedimento para que não aconteça isso.
O relacionamento Câmara e Executivo dentro da normalidade, como é que foi considerado esse 2025?
Não, tudo dentro da normalidade, não tivemos nenhum atrito entre o Executivo e o Legislativo. Sim, algumas discussões entre os vereadores, né, divergências de opiniões, mas dentro da democracia, dentro do contraditório, tudo correto.
Uhum. Um dos momentos bastante aguardados aí ao longo de 2025 é sempre a entrega do duodécimo, né? Nós tivemos dois momentos aí de entregas, mas foi um valor bastante expressivo, né? Não sei se foi um dos maiores já devolvidos aí ao Executivo, esse 2025?
2024 foi o maior da história, né? 1.250.000.
Tá.
E mesmo a gente foi feito concurso público, né? A Câmara de Vereadores de Cocal do Sul era a Câmara mais enxuta do Estado, para ter uma ideia, só tinha dois funcionários. Foi feito concurso público e foi colocado mais três, então teve 120% de aumento de funcionários. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer a maior devolução histórica, né? Bem longe do saldo do recorde anterior. E esse ano, mais uma vez, a gente conseguiu fazer a maior devolução da história, batemos o saldo, o valor do ano passado. Uhum. Isso, se tu me permitir, isso demonstra, a gente sempre cobra, né? A gente sempre tem aquelas notícias assim, que a gente fica meio indignado da Câmara dos Deputados, do Senado, mas eu acho que a mudança tem que começar no município, para depois no Estado e para depois na União, né? E isso, eu sempre digo, eu tenho empresas e eu tentei nesses dois anos à frente, né, na presidência da Câmara, fazer aquilo que eu tento fazer nas minhas empresas, que é respeitar o dinheiro. Eu sempre digo que o dinheiro, ele não aceita desaforo, né? Então, tu não pode estar torrando dinheiro aqui e ali. E o dinheiro é um só, ele só muda de mãos, né? Então, a gente tentou administrar o dinheiro, o percentual que vinha para a Câmara de Vereadores da melhor maneira possível, enxugando, gastando só realmente aquilo que realmente é necessário.
Uhum. Esse ano vai, foi em torno, foi mais, né? Então foi
1.287.000, se não me engano.
1.287, pouco
alguns...
mais, né? É
Isso.
quase 1.288, mas foi entregue em duas etapas?
Foi entregue uma ali, o prefeito em junho, julho, se não me engano, me chamou, e, enfim, aquela questão da saúde, né, de que é um poço sem fundo, não tem, tudo que tu coloca vai, enfim, é prioridade da gente a saúde realmente, né. Foi entregue 420 mil naquela ocasião, o executivo colocou mais 420 mil, e a gente fez ali um zero a fila, zerar nunca zero, mas sim para diminuir, né, os exames ali de média e alta complexidade, realmente deu um bom resultado, né, a gente andava aí na cidade, as pessoas vinham agradecer, tanto o pessoal do executivo como o legislativo, e, enfim. E aí agora foi entregue mais 800 e alguma coisa, que totalizou esse total de 1.287.000.
Entendemos. Tudo entregue já fica no cofre da prefeitura, né, esse retorno, né, o
Sim,
presidente.
Sim, esses 800 e poucos, a gente fez um acordo ali com o executivo, com o prefeito Ademir, para ser aplicado numa compra de um ônibus da educação. A gente está renovando a frota aqui, um ônibus de 53 lugares, né? E o restante ali vai para o mesmo objetivo que foi ali em julho, para tentar diminuir as filas ali dos exames de média e alta complexidade.
Entendemos. A conversa hoje é com o presidente atual do Legislativo de Cocal do Sul, o vereador Gilson Clemes, conversa conosco. Até hoje encerra o período de presidente, né, o vereador?
Hoje a gente entrega ali, hoje depois da meia-noite, o novo presidente, que é o Vicervânio, Vesfontana, o Toco, né? E tenho certeza absoluta que vai seguir, pelo que a gente conversa, no mesmo nível, mesmo respeito ao dinheiro público, para que a gente seja um município modelo aí, para que outros municípios, né, das suas maneiras, sigam o exemplo que a gente está tentando implementar, né, que é realmente o respeito e o zelo pelo dinheiro público.
Vereador Gilson, até para a nova mesa diretora, me corrija caso eu passar algum nome aqui fora do contexto, o vereador Vicervânio Bezfontana do MDB, que é o Toco, né, então ele fica como presidente... Isso, o vice-presidente, isso. O Valdinei da Silva, o Chicão, né? O PL.
Perfeito.
Também tivemos
o Júlio
Fogaça, do MDB, fica primeiro secretário daí, né?
Isso, e eu como segundo secretário.
Você permanece na mesa diretora, então, só muda a função.
Isso, permissão. Só muda a função.
Mudamos
a função.
Presidente, até para aproveitar a sua participação conosco, importante ressaltar, mas teve algum desafio maior, assim, né, nesse ano de mandato, assim, de atuação como presidente, mas para a Câmara de Vereadores em si, o que foi mais, assim, desafiador, talvez é a palavra?
Assuntos que vieram, enfim, a gente teve algumas... temos que, quando muda uma administração... O prefeito tem algumas ideias e tenta implementar. A gente vinha numa balada na outra administração, que de muitas obras, enfim, e foram, se eu não me engano, aí na administração do Fernando e do Eric, quase 75 milhões de investimentos na cidade. E aí agora, nesse novo ano que passou, a gente teve aqui o governo do estado atuando muito na questão da infraestrutura, cidade boa, estrada boa rural, né? Então, o Cocal vai receber praticamente mais 12 quilômetros de asfalto, praticamente vai ficar 3 ou 4 quilômetros no interior só, isso é surreal, né? O município praticamente não vai ter estrada de chão, que é ótimo, que é maravilhoso, até para a questão da agricultura, escoar a produção, enfim. Os carros, eu acho que é sempre tentando melhorar, e eu acho que o foco dessa administração nesse primeiro ano foi praticamente esse, na questão da infraestrutura. Então, a gente tem que, independente de qual segmento que vão atuar os recursos, sendo para a cidade, eu acho que é louvável. E a Câmara de Vereadores vai continuar fazendo a sua função principal, que é fiscalizar e zelar pelos... aplicação dos recursos públicos, né? A gente sabe que temos um ano muito desafiador, com a nova reforma tributária. Eu tenho uma opinião bastante formada, até tenho formação também em contabilidade, que eu acho que, como que aprovaram, eu não sei, porque agora tu tem uma indústria em Uruçanga, a Lumasa, por exemplo, antes os recursos ICM ficavam tudo ali, agora os recursos, o ICM e os impostos, vai ficar no consumo. Então, se São Paulo consumir 50% do que a Lumasa produz, o imposto vai ficar lá. Então, os municípios aí com menos de 50 mil habitantes, isso é a minha opinião, vão se tornar inviáveis. Vai existir Câmara e Executivo só para colocar nome em rua. Então, vai ser um negócio... Eu sei que tem uma adaptação de quase 15 anos, toda a reforma, mas esse ano a gente já começa. Então, quem aprovou nem sabe como que isso vai ficar. A gente só sabe que a gente vai ter o imposto mais alto do mundo, o IVA mais alto do planeta. Então, preocupa bastante a gente, né? Como empresário, como gestor público, mas vamos entrar de cabeça nesses desafios aí para a gente tentar vencer, né? Na verdade.
Uhum, entendemos. Vereador Gilson Clemes, do PL, presidente atual do Legislativo de Cocal do Sul, permanecerá na mesa diretora para 2026, né? Mas não como presidente. Mas agradecemos a sua participação, hein, presidente. Desejamos aí um 2026 repleto de realizações, né? No pessoal, no profissional, todo o pessoal da Câmara de Vereadores. Envio um abraço a todos os colegas vereadores e que a gente possa conversar mais em 2026. Um abraço.
Ed, eu que agradeço a oportunidade da Rádio Marconi, esse canhão aí de alcance, de audiência. Uma empresa que está sempre zelando e tentando buscar opiniões e consenso para o desenvolvimento da nossa região. Desejar para todos os sul-cocalenses aí um ano novo abençoado, cheio de muita saúde e paz, né? Porque eu sempre digo que paz sem saúde não existe, então é o que a gente deseja, e que a gente consiga vencer os desafios que vêm pela frente, sempre focando no respeito e no zelo pelos recursos públicos, que na verdade somos servidores públicos, a gente serve ao público, né? Então a gente tem que fazer isso com excelência na medida do possível. Um grande abraço e um feliz 2026 a todos aí.